Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Ao vivo agora a partir do nosso canal no YouTube, Rádio Costa Azul FM, no Dial e também no nosso site costaazul.fm. A Prefeitura de Angra dos Reis está reforçando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, a fim de evitar um possível surto da doença durante o verão e a temporada de chuva na cidade. A chegada das altas temperaturas costuma coincidir com o aumento de casos de dengue. E para evitar isso, todos os dias equipes da Secretaria de Saúde vão às ruas para combater os focos do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya, instalar armadilhas e conscientizar a população. Ao longo de 2023, foram mais de 105 mil visitas domiciliares.
É isso, Aline. Todos os anos a gente discute esse assunto, ensina, mas todos os anos também, nessa época, a gente precisa voltar e puxar a orelha da população, porque, embora a Prefeitura reforce os cuidados da Secretaria de Saúde, a participação da população nessa luta é fundamental para diminuir casos e também combater o mosquito. São pequenas ações do dia a dia, como virar uma garrafa de cabeça para baixo, encher prato de planta com areia, guardar os pneus em ambientes cobertos, limpar calhas, amarrar o saco de lixo, manter a caixa d'água tampada, enfim, pequenas coisas que com apenas 10 minutos de atenção num quintal ou dentro da sua casa, você conseguiria ajudar a população a controlar a dengue, ajudar a Secretaria de Saúde a evitar essas doenças causadas pelo mosquito e outras. A gente vai conversar agora sobre dengue com o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, Romário Gabriel de Aquino. Bom dia, Romário. Seja bem-vindo. É uma satisfação tê-lo aqui. Muitos anos eu não o via, inclusive a última vez que eu te vi foi exatamente numa situação adversa de dengue, né? Bom dia.
Bom dia, Cláudia. Bom dia, Aline. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul.
Bom, desde já você pode mandar suas perguntas, questões e questionamentos aí pelo nosso WhatsApp, 243-365-1588. Pode participar também ao vivo lá na nossa caixinha no YouTube. A gente vai fazer aqui as perguntas à medida que forem surgindo as dúvidas de vocês. Romário, queria te perguntar primeiro, inicialmente, qual é a situação da infestação do mosquito Aedes em Angra hoje? Porque tem tudo a ver, né? Quanto mais mosquito, maior o risco de termos pessoas doentes. É preocupante?
Cobre, o último levantamento de índice ele foi realizado em outubro do ano passado e o levantamento colocou Angra numa situação de alerta. A cada 1000 imóveis visitados pela nossa equipe, 13 continham larvas do mosquito transmissor da doença. Né? A gente tem, a nível nacional, que 75% dos focos estão dentro das residências. Em Angra, essa situação ainda é mais preocupante. 84% dos criadouros foram encontrados dentro da residência dos munícipes. Então, isso reforça a necessidade da população se aliar ao poder público no combate ao mosquito Aedes aegypti. Né? A gente, nessa semana, inclusive junto com todas as outras cidades do estado do Rio de Janeiro, estamos fazendo um novo levantamento de índice para saber quais são os locais, né, os bairros com maior incidência desse vetor e quais foram os principais depósitos. Né? O que o mosquito está encontrando dentro dos nossos bairros para colocar ali os seus ovos?
E lembrando, você falou, né, esse levantamento, que é o chamado Lira, né?
Isso.
Ele foi feito em outubro. Nós tivemos novembro, dezembro altíssimas temperaturas, exatamente, chuva, né? Pode ser que essa situação seja até
mais agravante. Sim, né? É esperado, inclusive, um aumento de casos da doença no período de verão, porque isso favorece a proliferação do Aedes aegypti. Por isso que no verão, geralmente, a gente fala mais de arbovirose, fala mais de dengue, porque realmente é o momento em que as altas temperaturas atreladas às chuvas favorecem, né, a proliferação do mosquito transmissor da doença.
A rede pública de saúde de atendimento já está recebendo casos de pessoas com sintomas de dengue?
Sim. Desde o ano passado, eu acho que é até interessante a gente falar um pouquinho do nosso contexto nacional. Ano passado foi o ano em que o Brasil registrou o maior número de casos de óbito por dengue da sua série histórica. Então, desde que a dengue é contabilizado o número de casos, foi o ano em que o país registrou o maior número de óbitos. Desde outubro do ano passado, o país segue uma tendência de ascensão dos casos. E isso também é refletido no estado do Rio de Janeiro e, claro, na nossa cidade. Então, desde outubro, esse número de casos vem aumentando e aí atrelado ao quê? As ondas de calor que nós tivemos junto com as chuvas.
Lembrando que em 2023, eu já falei aqui, o Brasil foi o país com o maior número de casos de dengue no mundo. Sim. Não é pouca coisa, não. Aline.
Romário, eu gostaria de te fazer uma pergunta que acredito que seja dúvida de muitas pessoas, me veio aqui pela cabeça para a gente dar uma clareada aqui nesse assunto. as pessoas, para serem contaminadas, para serem picadas pelo mosquito, por exemplo, ela necessariamente tem que estar no ambiente que tem um foco ou não? Ela, por exemplo, um mosquito vai passando.
Exatamente.
Então, independente se ela está onde está o foco, ela pode ser picada.
Isso. Na verdade, o criadouro, né, é onde o mosquito coloca ali os seus ovos, e aquele ovo vai virar uma larva, e depois a larva vai virar um mosquito adulto. O voo preferencial do mosquito é de 300 metros. Isso não significa que ele não vai voar mais. A fêmea precisa de sangue para a maturação dos seus ovos, é a perpetuação da espécie. Se a fêmea não tiver sangue para se alimentar, ela não consegue maturar os seus ovos e não vai colocar. Então, para perpetuar a espécie dela, ela vai precisar de sangue. E aí, se ela não encontrar em 300 metros, ela vai voar mais de 300 metros para encontrar ou um mamífero ou uma ave picar. E, preferencialmente, o Aedes aegypti tem essa questão de preferir sangues humanos, né, e de outros mamíferos. Então, a fêmea vai buscar sangue para se alimentar. Ela precisa para a maturação dos ovos.
Você me deixou assustada agora. Fiquei bem assustada com isso agora. Ou seja, mosquito, atenção redobrada, é o que a gente fala. Infelizmente, quando você tem um quintal sujo, quando você não limpa o seu quintal, você não está apenas prejudicando a sua casa, você está prejudicando o seu vizinho, está prejudicando o seu bairro, toda a sua, aquela localidade, né?
É, e Aline, e o Estado e o Ministério estão chamando para um agravante, e a gente tem que chamar isso, essa atenção da população também. Porque existem 4 sorotipos virais de dengue. Dengue 1, 2, 3 e 4 em circulação no Brasil. Geralmente, é um único sorotipo que circula no ano. É dengue 1 ou é dengue 2. Esse ano, de 2023, foi identificada a circulação de 2 subtipos. Dengue 1 e dengue 2, na maioria dos casos. Só que no estado do Rio já foi detectado, também circulando, o sorotipo 4. E em São Paulo, que é do nosso lado, o sorotipo 3. Então, a gente tem 4 sorotipos circulando na região sudeste do Brasil. E isso chama atenção, porque se eu já tive dengue lá no passado, dengue 1, eu posso ser contaminado pelo dengue 2, 3 e 4.
E essa tipificação, ela é relacionada à gravidade, à intensidade da doença?
Não, são mutações do vírus, né, dos sorotipos virais. Então, a gente tem 4 possibilidades de mutações já, dengue 1, 2, 3 e 4, hoje circulando no Brasil.
Não para de piorar. Bom, estamos conversando com Romário Gabriel de Aquino, ele é o diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde. Estamos falando sobre dengue. Você pode mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, são 8h54. Romário, do ponto de vista do território, tem locais em Anga que preocupam mais, que tem infestação maior, a questão da Ilha Grande, porque o mosquito não tem autonomia para chegar à Ilha Grande, mas ele vai dentro de um compartimento, de uma mochila, até uma roupa, né? Enfim, de uma vasilha. Qual é a situação do ponto de vista do território?
O município de Angra, assim como todas as cidades do estado do Rio, ele é um município infestado pelo Aedes aegypti. Sim. Então, a preocupação tem que ser em todos os bairros da cidade. Pode ser que um bairro ou outro hoje apresente um número maior de casos da doença, mas não significa que é somente aquele bairro e aquela população específica que tem que tomar cuidado. O cuidado deve ser tomado por toda a população. Com relação à Ilha Grande, no Abraão, a gente tem a Praia do Abraão já a presença do Aedes aegypti, mas as praias menores da Ilha Grande a gente ainda não tem a presença do Aedes aegypti, porque existe uma competição natural entre os mosquitos e os mosquitos silvestres ainda não deixaram o Aedes aegypti se instalar, né? Então, por causa da questão ambiental mesmo, né? O Abraão, por já ser mais urbanizado, porque o Aedes aegypti é um mosquito que ele gosta de território urbano, a gente já tem a presença do vetor. As outras praias da ilha, que são mais preservadas, a gente ainda não encontrou focos do Aedes aegypti.
Romário, tem algum predador que seja capaz, por exemplo, a gente fala muito nisso e vê muito nisso, soltar os predadores para combater, né, por exemplo, esse tipo de enfermidade? Existe já algum predador capaz de coibir aí a proliferação do Aedes aegypti?
Naturalmente, no ambiente, né, outros insetos são predadores naturais do Aedes aegypti. Existem algumas tecnologias que estão sendo implementadas no Brasil. Uma delas é um mosquito contaminado por Wolbachia, que a Wolbachia é uma bactéria presente em vários alimentos, em vários insetos, e no Aedes aegypti ele não tem essa bactéria.
Não tem imunidade.
E aí, em laboratório, a Fiocruz, junto com outras instituições, fizeram essa pesquisa, e se implementar a Wolbachia no Aedes aegypti, a prole daquela fêmea não tem mais poder de disseminação viral. Então, alguns municípios estão fazendo esse trabalho piloto junto à Fiocruz, onde se solta os mosquitos do bem. E esses mosquitos vão se reproduzir, né? Vai haver o cruzamento dos machos junto com as fêmeas do ambiente natural. E as proles futuras não têm poder de contaminação viral.
Tá começando a melhorar.
A gente tem perspectivas interessantes, a tecnologia está avançando. E as pesquisas também aí para a questão do controle do mosquito. Mas o ideal é não deixar nada que possa acumular água.
No sul do estado
já
tem alguma localidade que esteja usando isso?
Não.
Ou em qual local que está sendo utilizado?
No Rio de Janeiro, o município que foi pegar, que está sendo piloto para estudo é o município de Niterói.
Niterói é sempre Niterói, né?
A gente vai falar no próximo bloco sobre fumacê, sobre terrenos abandonados, piscinas abandonadas, etc. Esses assuntos que já estão pipocando aqui nas nossas mensagens e também no nosso canal no YouTube. Mas antes de a gente ir para o intervalo, Romário, eu queria que você explicasse a diferença entre a dengue chamada comum, né, e a dengue que a gente chamava até hoje de hemorrágica, que agora tem uma nova determinação. O que muda em termos de risco para a saúde das pessoas?
Vamos lá, a dengue é uma única doença, né? E aí o que vai mudar é que ela pode se agravar, né? Então, febre, dor de cabeça, cansaço, prostração, dor atrás dos olhos, sintomas clássicos de dengue. Sentiu isso? Hidratar, buscar atendimento médico. Imediatamente. Já leva essa garrafinha e já vai tomando água. Porque a hidratação é fundamental para a questão da dengue. Mas, se surgirem dores abdominais intensas, vômitos, sinais de sangramento, pode ser uma manifestação mais grave da doença. E aí requer busca imediata ao serviço de saúde. Por que a gente hoje titula dengue grave e não mais dengue hemorrágica? Porque as pessoas esperavam o quê para buscar atendimento médico? Sangrar. Uhum. E muitas vezes a dengue agravou, não tem extravasamento de vaso, ou seja, não tem sangramento e a pessoa está muito debilitada, está mal e precisa de um manejo adequado. Então hoje é atentar aos sinais de alarme. Tô com dengue, tô com suspeita de dengue, meu abdômen começa a doer, náuseas, vômitos, tô sentindo que não tô bem, imediatamente retorno à unidade de saúde.
Estamos falando sobre a dengue e o combate à dengue ao vivo também no nosso canal no YouTube. Vou dar uma passada rápida no YouTube para cumprimentar os nossos internautas. Roberto Barcelos está por lá, bom dia para você. Ana Cláudia Paixão. E lá no nosso canal no YouTube, Valente, a pergunta é unânime, assim também como no nosso WhatsApp. E o fumacê? Eu adorava na minha época de criança, quando o fumacê passava, né? A gente, pelo menos, era divertido, né? Era a distração da criançada lá no Parque Mambucaba. Era o fumacê. Mas está questionável isso pela população, né, Valente?
E tem uma outra questão, Romário, antes de devolver para você. A questão do fumacê era visual, né? Quando você via o fumacê, você tinha a sensação de que, ó, estão fazendo alguma coisa e isso confortava, de certa forma, a população e alertava. Hoje, a visita do agente de controle de vetores e endemias é mais silenciosa, né? Então, nem todo mundo percebe de imediato como era o fumacê. O que, que aconteceu com o fumacê? Pode ou não pode? Qual é a razão dessa polêmica?
Não pode, né? Eu acho que a gente já tem que começar a deixar claro que não pode. O fumacê é uma estratégia emergencial que só pode ser utilizada em caso de surto ou epidemia. Ah, mas no passado a gente corria atrás do carro fumacê, sim. Até os anos 2000, infelizmente, o Programa Nacional de Controle da Dengue foi baseado numa questão de veneno. E aí todo mundo gostava e isso ficou embutido na gente, né? A solução mágica para o problema era o quê? Aplicação de veneno. Só que isso causou sérios problemas, Aline. O primeiro deles foi o desequilíbrio, porque o fumacê não matava só as fêmeas infectadas do Aedes aegypti, matava N outros insetos.
Tá explicado, né? Meu desequilíbrio. Olha aí, era o fumacê.
E mais do que isso, Aline, quando a gente toma um antibiótico pro nosso corpo, se eu tomo o mesmo antibiótico sempre, o que, que vai acontecer?
Não faz mais efeito.
Não vai fazer mais efeito. O que aconteceu com o mosquito de tanto utilizarem os inseticidas de forma desregrada e sem estudo, os mosquitos criaram resistência praticamente todos os inseticidas disponíveis no mercado.
Caramba.
Então hoje, se eu comprar um inseticida no mercado,
o mosquito
não
já sabe.
Vai fazer efeito pro mosquito, né? E os inseticidas que nós compramos, geralmente, eles são neurotóxicos. Então quando eu aplico, o mosquito vai cair. Daqui a pouco aquele efeito vai passar. Eu não vou mais visualizar o mosquito porque simplesmente ele voou.
Que
então
isso?
O fumaceiro hoje...
Não mata o mosquito?
Não. Essa é a questão. Os mosquitos estão resistentes. Tem um grupo de inseticida chamado piretroide que parou-se de ser utilizado em 2002 em todo o território nacional. Depois de um certo tempo, a gente pode voltar, né? Tomar o mesmo antibiótico e fazer efeito. E aí, em 2022, fizeram-se um estudo em todo o território nacional, inclusive Angra participou desse estudo junto à Fiocruz, para ver, será que depois de 20 anos, o mosquito ainda tem resistência a esse inseticida que foi tirado do mercado? Tem. E a resistência, altíssima. Então, hoje, o uso do fumacê é emergencial. Hoje, os municípios não têm mais poder de compra do inseticida. A gente só recebe inseticida se comprovado epidemia de dengue. Aí o Ministério vem um grupo técnico para o município, analisa a situação para somente enviar o inseticida, porque só tem um disponível no Brasil hoje capaz de matar as fêmeas infectadas.
Vale a pena ressaltar também que essa questão do uso do inseticida e agrotóxico também já é uma briga e pauta também no Ministério do Meio Ambiente sobre a liberação ou não. Tem uma discussão muito grande referente a isso. Agora, Romário, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Marcelo Araújo. Ele disse assim, existe uma fiscalização mais enérgica nos bairros? Por exemplo, tem alguns locais que são aqueles locais, Ferro Velho, por exemplo, os acumuladores, o pessoal ali que tem ali um comércio, digamos assim, que tem um acúmulo de materiais. Existe uma punição, por exemplo, para esse comércio, para essa localidade, que é, por exemplo, recorrente, que está sempre indo lá, não toma providência? Tem fiscalização e punição?
Tem sim, Aline. O município tem uma lei municipal, a lei 2957 de 2012, e ela prevê multa para esses casos, tá? Fomos na casa uma vez, encontrou um foco, isso pode acontecer, né? A gente pode ter esquecido lá um vasinho de planta, ou a gente vai orientar. Se retornei naquela residência, aquela residência continua me dando problema, essa residência pode ser multada. A multa para residência, ela varia de R$ 450 até R$ 4.500, mas se isso for um estabelecimento comercial, industrial, ela começa em R$ 4.500 e vai até R$ 22.000. Reais. A mesma coisa se aplica para aqueles imóveis que impedirem a visita do agente. Os terrenos baldios que estão abandonados, então esse local vai ser notificado e aí ele vai ter um tempo para se adequar, não se adequando, eles serão multados.
Quando a casa, por exemplo, a gente fala muito de casa de veraneio, as casas são fechadas, principalmente aquelas casas com piscinas, como é feito o trabalho para adentrar nessas residências? Tem um pedido, vocês entram, como é que faz?
Nós notificamos, né, o proprietário, ele recebe aqueles que têm cadastro imobiliário de correspondência. É enviado uma carta para ele com aviso de recebimento e a partir do recebimento da carta ele tem 48 horas para abrir a residência e deixar que o agente faça a vistoria. E aqueles casos onde não tem um endereço de correspondência, é publicado em boletim oficial, ele vai ser multado.
É possível fazer denúncias? Hoje mesmo a gente recebeu aqui a informação de um ouvinte sobre a piscina do CEAV, né, do Colégio Estadual Arthur Vargas, o maior colégio público do município. Ela informou, segundo ela, que a piscina está com tons verdeado e aparentemente água suja. Queria que você explicasse isso e depois informasse se há algum canal para fazer esse tipo de denúncia.
Vamos lá, Cláudia. Piscina esverdeada não significa que a piscina não está tratada. Tá?
Sim, é luz,
não. Às vezes ela pode não estar sendo usada e a pessoa não quer ligar a bomba, né? Mas se ela estiver clorada, não tem problema. Ela vai estar lá com a água verde, mas se ela tiver com algum produto químico que altere o pH da água, aquele local já não se torna mais um criador propício ao Aedes aegypti.
Quer dizer, o criador então, é água limpa.
Limpa. Né? Tá? Que não tem alteração no pH, nos componentes da água.
Então, água verde, então não
água,
significa...
Não
mesmo
significa,
que ela esteja clorada, sim, ela pode ficar verde?
Pode. Okay. Então não tem problema. Às vezes é o lodo que está ali, mas se a água estiver clorada ou recebendo algum outro produto químico para alterar o pH da água, ela não se torna mais um criador preferencial para Aedes aegypti. As larvas, se ali foram depositados ovos, as larvas vão eclodir aqueles ovos, mas as larvas não vão chegar à fase adulta porque vão morrer. E aí a gente pede a colaboração da população, inclusive para fazer as denúncias. E às vezes, Cláudio, eu sempre gosto de falar de terreno baldio, como você bem colocou, porque às vezes o pessoal liga, o terreno está com mato alto. Não pode, né? Mas o mato alto, para dengue especificamente, não tem problema. Entendi. Porque o mato não é criador, não tem água. A grande questão é que as pessoas se aproveitam do mato alto para fazer o descarte de inservíveis. E aí eu sempre questiono as pessoas, mas o proprietário do terreno não tá aí geralmente para fazer esse descarte. Quem tá fazendo descarte é a população que reside ao redor. Então assim, óbvio que uma coisa não justifica a outra. O proprietário do terreno tem que deixar o terreno limpo. Mas a população também não pode aproveitar aquele terreno ali baldio para depositar esses inservíveis.
Romário, tem uma outra pergunta aqui. O nosso ouvinte Jefferson Silva nos lembrou sobre uma coisa que acontece é raro, mas acontece com frequência, são as caixas d'água sem tampa. Segundo ele, na Japuíba, o que mais tem é caixa d'água sem tampa. Como resolve isso? Já que é pior ainda. Ele vai direto para as nossas residências, para a nossa caixa d'água. Muitas pessoas fazem a utilização ingerem para o banho, ingerem e tudo mais. Como?
Então, a caixa d'água é um depósito preferencial. Olha só a quantidade de água disponível ali para os mosquitos colocarem seus ovos. A prefeitura, ela disponibiliza telas, né? Se as pessoas não puderem trocar a sua caixa d'água, porque é difícil encontrar a sua tampa e às vezes, pela força da natureza, aquela tampa vai embora. E a gente disponibiliza a tela.
A tela resolve?
Resolve, tá? Então, pode ter lá a caixa d'água, a gente disponibiliza a tela até as caixas d'água de 1.000 litros. Só nos procurar na Secretaria de Saúde, na sala 101, ou procurar algum agente que está passando na rua, só solicitar a ele, que a gente vai fazer essa sessão.
Ótimo, então é gratuito essa distribuição. Então, se você, por acaso, perdeu a tua tampa da Tupperware, brincadeira, da caixa d'água, por conta do vento, né, nos últimos dias aí tivemos muitos casos, você pode procurar a secretaria, eles estão disponibilizando até 1.000 litros, isso?
Até 1.000 litros nós temos,
okay,
tá bom?
Valente.
E aí os telefones, Cláudio, que você me perguntou, hoje a gente está com um canal que as pessoas já podem fazer a denúncia direto no Disque Denúncia, que é o 0300-253-1177, repetindo 0300-253-1177, ou através do WhatsApp também no Disque Denúncia, que a pessoa pode mandar lá as fotos do local que está propício a foco, que é o 21-2253-1177. 21-2253-1177. Lembrando que a denúncia ela pode ser anônima. Inclusive, se você tem lá, né, a casa tá abandonada, mas você sabe o telefone do seu vizinho, mas eu não queria falar conosco, manda lá no WhatsApp pra gente o telefone dele, que a gente vai entrar em contato, vai notificá-lo pra gente adentrar naquele imóvel que pode ali se tornar um criador do Aedes.
Romário, sobre as ações da prefeitura, como é que é feito diariamente a escolha dos locais, para onde estão indo esses agentes de controle de vetores e o que a população deve fazer ao ser abordada por esse profissional, esse servidor público?
Diariamente nós temos todos os nossos agentes dispostos nos 5 distritos sanitários, são cerca de 800 visitas que são realizadas diariamente. A gente também tem um trabalho com a instalação de armadilhas para que o mosquito coloque os ovos naquela armadilha e a gente consiga retirar esses ovos do ambiente. Então, o que a gente pede para a população é atenda o agente de saúde. Ele ali é alguém que vai te orientar, que vai te auxiliar para que a sua casa não se torne um criador do Aedes aegypti. Só que esse agente de saúde geralmente vai na sua casa lá entre 2-3 meses. Mas as ações do controle do Aedes aegypti têm que ser realizadas semanalmente.
Sim.
Por isso, pegando o gancho na sua fala inicial, a nossa semana tem mais de 10 mil minutos. 10 minutos são suficientes na semana para disponibilizar esse tempo para verificar no quintal e ver se realmente não tem nada ali espalhado no quintal que pode se tornar um criador do Aedes aegypti.
E eu falei no início, vou repetir aqui, as garrafas, né, os vasilhames de vidro, os pratinhos de planta com areia, os pneus em ambiente coberto, as calhas. A calha da casa, às vezes, está suja, tem um mato, aquele mato ali retém a água e ele pode acabar se tornando um criador de mosquito. Sacos de lixo devem ser bem amarrados também, a caixa d'água tampada, os recipientes de gelo na geladeira, né?
Exatamente, ali atrás, né?
Ali atrás, que também pode juntar água. Enfim, a participação da população é muito importante, né, Romário? Porque sozinho a prefeitura não consegue.
Exatamente, né? Precisa de estar atrelado. População e poder público no combate ao Aedes aegypti.
Vamos falar da vacina? O Ministério da Saúde, como eu disse no bloco anterior, colocou a vacina em disponibilidade, né? A vacina vem sendo testada desde 2022. Finalmente, no ano passado, foi aprovada pela Anvisa. Nós teremos vacinação aqui. Qual é a perspectiva de tempo, né, para que isso aconteça?
Isso mesmo, Cláudio. O Ministério da Saúde aprovou e já inseriu dentro do Programa Nacional de Imunizações a vacina Qdenga, que protege pelos 4 sorotipos virais da dengue, com uma eficácia de até 80,2%. O Ministério da Saúde adquiriu, o laboratório vai conseguir entregar ao Ministério da Saúde para 2024 5 milhões de doses da vacina.
É pouco, né?
É pouco. Que dá para imunizar 2 milhões e meio de usuários.
São duas doses?
Duas doses. Então a gente ainda não sabe qual vai ser o primeiro grupo prioritário que o Ministério da Saúde vai selecionar para a aplicação da vacina. É uma vacina que vai ser disponibilizada no público geral de 4 a 59 anos. Então a gente aguarda a instrução do Ministério de qual vai ser o primeiro público-alvo e também o recebimento dessas doses.
Ô Mário, tem uma pergunta que chegou de um ouvinte aqui referente ao seguinte. pedindo por gentileza, ela não gostaria de se identificar, ela disse que lá no Belém tem um vizinho que está com a caixa d'água aberta há muitos anos, com aquela água podre. E ela pergunta o seguinte, quando os agentes vão nas casas, eles verificam as caixas d'água?
Se tiver acesso para o agente, sim. Né? Porque muitas vezes não tem uma escada, não tem algo para o agente subir. Uhum. Mas, nesses casos, se a população tiver uma casa mais alta e verificar, manda o endereço para a gente que a gente vai fazer uma abordagem diferenciada.
A utilização, já é feita a utilização de drones, por exemplo, para verificar as caixas d'água?
Não, porque existem algumas questões legais e isso ainda não está inserido dentro do Programa Nacional de Controle da Dengue. Isso é importante, Aline, porque a gente gosta sempre de frisar, né? Que a gente, no município de Angra, segue à risca as diretrizes nacionais. Né? A gente, mas o município A, o município B está fazendo isso. Não tem respaldo. Né? A gente tem que se basear, o controle do mosquito não é algo simples e não existe fórmula mágica. Então a gente tem que se basear em instrumentos científicos e já protocolados pelo Ministério da Saúde para fazermos as nossas ações.
São 9h15, estamos conversando com Romário Gabriel, que é diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde, principalmente sobre a questão da dengue. Ele relatou aqui que já há casos sendo registrados na nossa rede pública de saúde, pessoas passando mal. O índice de infestação de mosquito é preocupante. Omar, eu vou insistir só nessa questão geográfica. Tem bairros que preocupam mais? Onde é que as pessoas devem ter maior atenção, né? Mais atenção com a questão do seu próprio quintal?
Então, Cláudio, como eu te disse, o novo Lira vai identificar onde estão os nossos maiores problemas, né? Só que eu gosto de falar que a gente tem que levar em consideração que todo o município é infestado pelo Aedes aegypti. Todo o estado do Rio de Janeiro, todo o Brasil praticamente é infestado pelo Aedes aegypti. Então eu tenho que ter cuidado em todos os locais, né? Mesmo que um bairro hoje apresente um número maior de casos ou uma infestação maior, isso não significa que eu não tenha que ter cuidado no bairro que não tem transmissão de casos. Então assim, todos os munícipes devem estar atrelados nessa luta.
A gente fala sobre essa questão, né, da conscientização e a gente, obviamente, quando a gente externa essas informações, pulveriza essas informações, tem um retorno também do usuário até a rede pública de saúde, até o SUS. Como a secretaria está se preparando para receber esses possíveis pacientes oriundos aí da dengue?
Então, Aline, é bem pertinente essa pergunta. Existe um plano de contingência de arboviroses no município, isso é pactuado pela CIB, então os municípios do estado têm que ter esse plano, e o plano prevê que se houver um aumento que extrapole a capacidade já instalada no município, serão montadas tendas de hidratação para dar suporte às nossas unidades.
Assim como foram criadas, por exemplo, as tendas do Covid, essas tendas de
hidratação. Exatamente, isso já é previsto, então existe já a possibilidade de, caso haja necessidade.
A gente está distante desse cenário, imagino.
Espero que a gente continue distante desse cenário.
Sobre os agentes de controle de vetores, que são esses servidores públicos que vão às casas das pessoas, o que a população deve observar do ponto de vista da identificação? Óbvio que essa não é uma realidade nossa, mas é bom chamar a atenção porque esses profissionais estão bem identificados, né, para que não haja nenhum risco à segurança dos imóveis.
Muito boa essa pergunta, Clauber. Todos os nossos funcionários possuem uniforme e crachá de identificação. Então, é importante que a população peça para verificar mesmo. Me mostre seu crachá, né? Deixa ver se a pessoa está uniformizada ou não. Se tiver alguma dúvida, liga para a gente, né, antes de deixar adentrar o seu imóvel. Olha, o funcionário tal está aqui, ele realmente faz parte do escopo de vocês, porque nessa época também, sim, sempre surgem as fake news, né? Sim, dizendo que roubaram coletes, roubaram mochila. Exato. Esse início de ano ainda não vi, mas sempre tem, né? Essas fake news que acabam atrapalhando o nosso serviço. Mas os nossos profissionais são todos identificados para facilitar realmente que eles adentrem as residências.
Perfeito. Bom, Romário, muito obrigado pelas tuas explicações. Eu acho que você foi praticamente perfeito nas explicações.
Inclusive os ouvintes estão dizendo isso aqui nos comentários.
Inclusive sobre a questão do fumacê, né, da importância dessa preocupação. Por coincidência, hoje é dia de combate à infestação por agrotóxicos, né, que é, de certa forma o fumacê também é. Então eu queria só que você reforçasse esse convite, né, e essa ordem para a população participar desse processo, para que a gente tenha um verão sem dengue.
A gente que agradece, Cláudio, a oportunidade que você, Aline, a rádio nos dá para falar com a população. Nesse momento, realmente, nós estamos conclamando a população para retirar os 10 minutos na semana, vistoriar os seus quintais. A perspectiva do Ministério da Saúde do Estado é preocupante. Então, para que a gente evite aí um surto, uma epidemia da doença, a gente precisa atrelar ao poder público nas ações de combate ao Aedes aegypti. 10 minutos por semana são suficientes para a gente eliminar os criadouros dentro da nossa residência.
Por semana?
Por semana, Aline. 10 minutos na semana.
Um sabadinho
é porque faz o ciclo de reprodução do mosquito, da larva ao mosquito adulto, é em torno de 7 a 10 dias. Então, uma vez por semana.
Um sabadinho. O povo tá reclamando que ia ter que limpar todo dia 10 minutos.
Não, é uma vez na semana.
Ótimo,
perfeito. Então tá dado o recado, denúncias e outras queixas sobre terrenos baldios, piscinas, etc. e tal, podem ser feitos pelo Disque Denúncia, o 0300-253-1177, sob a condição de anonimato, né? Não há nenhuma possibilidade de descobrir quem está fazendo a denúncia. Aline? Exatamente.
Muito obrigada, Romário. Muito obrigada a todos da Secretaria, a todos os agentes que estão indo nas residências, todo o nosso apoio. Que vocês façam um bom trabalho e que sejam muito bem recebidos pelos moradores.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.